Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Além do Horizonte. Sou Laura Lin, falando diretamente do estúdio de Pequim. A Polônia, terra natal do grande mestre do piano Frederic Chopin, atrai sempre os adeptos do piano de todo o mundo. Durante as férias de verão deste ano, 62 estudantes de piano tiveram a honra de estudar no curso de mestre do Conservatório Chopin, na Polônia, e apresentaram seus talentos no concerto realizado em 1º de agosto. A música que você está ouvindo foi uma adaptação da melodia da Ópera de Pequim e foi apresentada pelo estudante chinês Tao Hongyi. Mesmo sendo dois gêneros musicais bem diferentes, o jovem tentou mostrar a essência da música tradicional chinesa como instrumento ocidental. Tao Hongyi, de 16 anos, participou do curso pela segunda vez. Ele disse que obteve um grande progresso quando comparado com a apresentação no ano passado.
Acho que obtive um grande avanço. O meu professor também elogiou a minha apresentação. No início, estive com a atenção voltada apenas ao timbre e agora há uma perfeição total. O meu professor me disse que você tinha que dar importância aos detalhes, garantindo que cada pormenor fosse apresentado de forma correta. Adoro o curso e os professores daqui. Preparo-me para me inscrever no Conservatório Chopin, seja qual for a dificuldade.
O curso de mestre ministrado pelo Conservatório de Chopin tem uma história de mais de 10 anos. Destinado principalmente aos estudantes estrangeiros, o curso de 2 semanas visa aprofundar a compreensão de jovens talentos sobre a música de Chopin e pela cultura da Polônia. O curso deste ano contou com a participação de 62 estudantes provenientes da China, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, França, Alemanha, Espanha e Ucrânia. A gerente do curso de mestre, Maria Negipau, apresentou o programa.
Staramy się organizować inne rzeczy. W tym roku były jak zwykle tańce polskie.
Organizamos diversas atividades culturais, como dança folclórica da Polônia, visitas turísticas e passeios pelos museus, com o fim de expandir a visão dos estudantes, fazendo-os sentir uma atmosfera cultural e não se concentrando apenas no teclado de piano. Mas, como o tempo do curso é limitado, a maioria dos estudantes prefere se dedicar mais à prática de piano.
Zhang Geng, jovem chinês de 13 anos, interpretou o repertório chinês Flauta do Jovem Pastor.
Tenho aprendido muito. Os professores aqui ressaltam mais os detalhes e a compreensão geral da música, enquanto os professores chineses dão mais atenção às técnicas.
O diretor musical do concerto, Andrzej Dukiewicz, disse estar contente por testemunhar o desenvolvimento do curso de mestre e os progressos dos estudantes.
No, już jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o Chińczyków. Chodzi o to, żeby jeszcze...
Os alunos chineses têm bom nível de interpretação. Espero que eles trabalhem mais na apresentação dos repertórios clássicos do piano. Acho que o estudo no curso vai ajudá-los a aperfeiçoar suas técnicas de interpretação. O curso já é realizado há 16 anos e estamos à espera da próxima edição.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Cinemania. Sou Laura Lee. A 87ª edição do Oscar foi encerrada em fevereiro, com o filme Birdman sendo o maior vencedor do conjunto de premiações. Apesar de muitas críticas sobre a politização cada vez maior do evento, ele continua a ser um dos prêmios mais importantes da cinematografia mundial. E hoje vamos falar sobre o sonho chinês do Oscar. Muitos ouvintes devem se lembrar claramente da cara oriental de Li An, diretor do filme Tigre e Dragão, grande vencedor do Oscar de 2011. O filme conquistou 10 estatuetas, incluindo a de melhor filme do ano. No entanto, o diretor do longa-metragem Li An não é da China, mas um chinês com nacionalidade norte-americana. Porém, o prêmio Oscar não é algo distante para os chineses. Ainda em 1988, um filme coproduzido pela China já foi o grande favorito da 60ª edição dos Oscars, com prêmios em 9 categorias, incluindo o de melhor filme e o de melhor diretor. Trata-se de O Último Imperador. O Último Imperador é um longa-metragem de coprodução entre China, Itália e Reino Unido. O longa também é o primeiro e o último a ter cenas reais gravadas na Cidade Proibida, Palácio Imperial da China. Luiz Li tem mais detalhes.
O filme conta a evolução da vida do último imperador chinês da dinastia Qin, Puyi, que passou de supremo chefe do país do meio para uma reclusão de uma década e depois um cidadão comum na Nova China. O filme mostra a melancolia, a solidão e a vontade de conhecer o mundo fora da cidade proibida por parte do imperador e os conflitos internos durante os períodos na cadeia. O filme foi dirigido pelo grande diretor italiano Bernardo Bertolucci. Nos tempos da Guerra Fria, quando a China parecia isolada totalmente dos países ocidentais, se mantinha intercâmbios culturais extraordinários com a Itália. Nos anos de 1972 e 73, uma delegação italiana veio a Pequim para filmar uma obra sobre a Revolução Cultural. O filme foi até reconhecido pelo governo chinês e foi protegido depois na Universidade de Pequim. Outro exemplo das boas relações culturais entre os dois países é a visita à China do grupo cinematográfico italiano em 1979, início da abertura da China, com a intenção de produzir o filme Marco Polo. Antes de vir à China, Bertolucci, que dirigiu o filme O Último Tango em Paris, já era mundialmente famoso. Para conseguir filmar na China, ele apresentou duas propostas ao governo chinês, uma adaptação de uma novela escrita por um estrangeiro que narra sobre a Grande Greve em Shanghai em 1927, que não foi aprovada, pois o tema envolvia relações complicadas entre o Partido Comunista da China e o Partido Kuomintang àquela altura. A segunda proposta do diretor italiano é um filme sobre a corte imperial da dinastia Qin. Ao invés de descrever a história, o diretor foca apenas no desenrolar da vida do imperador Puyi. A nobreza de ter nascido na corte, o dilema de ser destruído, a pressão pesada pela vida ao crescer, assim como a melancolia de ser incapaz de fazer qualquer coisa, mesmo ostentando o seu título.
Antes de começar a filmagem, os produtores de Hollywood contataram o diretor manifestando a intenção de investir. Para eles, a filmagem dentro do Palácio Imperial da China Misteriosa poderia ser um grande trunfo para o sucesso do filme. Porém, a iniciativa foi recusada pelo diretor, que argumentou que o modelo de operação comercial de Hollywood poderia influenciar a criação independente do diretor. Para coletar um orçamento de 25 milhões de dólares, Bertolucci pediu empréstimos a 5 bancos europeus. O filme vale ainda mais pelo bom desempenho dos atores. O protagonista Pu Yi foi lançado por Zun Long. Nascido em 1952 em Hong Kong, Zun Long mudou-se para os Estados Unidos. Além de ter uma aparência atraente, Zun Long tem um jeito especial de apresentar os conflitos internos da personagem. Numa cena do diálogo entre Pu Yi e o ministro da defesa, o ator mostra perfeitamente a nervosia do imperador, aparentemente calmo.
Why is Prime Minister Xiao Shu not here to receive me?
The Prime Minister has resigned,
Your Majesty.
His son has been assassinated.
Assassinated? By communist bandits, Your Majesty.
I must see him at once.
He refuses to see anyone, Your Majesty. He has gone to a monastery far away.
Who are you?
Zhang Jinhui, Your Majesty. Minister of Defense.
Yes. Of course.
A Imperatriz Wan Rong é interpretada por Chen Chong. A personagem Wan Rong é uma pessoa com espírito rebelde. Ela abalou toda a China por se divorciar do Imperador Pu Yi. A atriz Chen Chong, ganhadora do prêmio Bai Hua, o maior prêmio do cinema chinês, mudou sua carreira profissional para Hong Kong e Taiwan por considerar que o ambiente cinematográfico da China tornava muito contido seu talento. O caráter rebelde de Chen Chong atraiu o diretor, que atribuiu a personagem de Wan Rong após uma conversa de 2 horas com ela.
You see California, I see French Riviera.
San Francisco.
Monte Carlo. Are we really going this time?
Outra personagem que não deixa de ser referida é o escocês Reginald Fleming Johnston, professor estrangeiro do último imperador chinês. Ele fez o pequeno imperador olhar para o mundo fora e, ao mesmo tempo, o próprio escocês se tornou um verdadeiro mandarim da corte chinesa. Ele fazia reverência ao imperador como outros funcionários, exclamando vida longa ao imperador. Johnston exerce uma influência enorme em Pu Yi. Um dos exemplos é o corte da trança do imperador. Johnston contou a Pu Yi que, do ponto de vista ocidental, as tranças chinesas são tão feias como os rabos de porco. Pu Yi se sentiu humilhado e quebrou o tabu cortando sua trança. Para a personagem Johnston, o diretor pensou primeiro em Marlon Brando, ator do Último Tango em Paris. Infelizmente, o orçamento limitado do filme impediu a cooperação de Brando. A opção seguinte é Sean Connery, o britânico que interpretou o agente 007. Contudo, o ex-James Bond não conseguiu coordenar sua agenda para vir à China filmar. A oportunidade caiu finalmente nas mãos do irlandês Peter O'Toole.
On our way here, Your Majesty, we were held up by students from the university. They were protesting against the Republican government because it has agreed to give away Chinese territory to Japan.
Is it true, Mr. Johnston, that many people out there have had their heads chopped off?
It is true, Your Majesty. Many heads have been chopped off. It does stop them thinking.
Sendo longa-metragem de produção internacional, a língua usada pelos atores é o inglês. E por isso, quase todos os atores que têm falas no filme são os chineses de nacionalidade norte-americana, excepto um, Yin Ruocheng, no papel de chefe da prisão.
Do you remember a man called Reginald Fleming Johnston? He was your tutor.
Yes.
And a good friend, I believe. After 28 years in China, Mr. Johnston returned to England.